Tudo bem. Muito boa tarde a todos. Então, o nosso órgão plenamente integrado pelos seus membros. Então, declaro abertos os trabalhos da nossa sessão ordinária de hoje, do dia 11 de maio. Nessa oportunidade, cumprimento os eminentes julgadores deste agrégio colegiado. Eu faço na pessoa do desembargador Sérgio Gama, nosso eminente vice-presidente e corregedor eleitoral. Cumprimento também o nosso procurador regional eleitoral, Cabreira. Cumprimento também os nossos servidores. Cumprimento também a todos os que estão presentes nesta sessão. Muito bem-vindos, todos eles, né? Bem, colegas, pois bem, dentro da nossa ordem, eu concedo a palavra aos eminentes pares para eventuais registros, comunicações, eventuais adiamentos, enfim, para os registros que irão fazer. Muito bem. Embargador Sérgio.
Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, todos os integrantes dessa corte, também ao digno procurador regional, serventuários e funcionários da justiça, da taquigrafia, assessores, e manifesto a minha alegria, minha satisfação, nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento. Eu registro a minha satisfação participar mais uma sessão nessa corte e peço a Deus que nós sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. É esse o breve pronunciamento para não me tornar muito cansativo.
Pois não, pois não. Querido desembargador Sérgio, não tem nem adiamento não, né? Muito bem. Bom, deixa eu logo avisar. O primeiro eu ainda vou adiar, vou votar na quarta-feira, né? Porque só hoje que eu pude fazer a análise final, tá? Para conclusão. Número um, eu vou adiar, vou votar na quarta-feira, com certeza, número um. Número um das pautas adiadas. Aqui, pedido de vista mesmo, né? Muito bem. Doutor Marcos.
É, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, ministros pares, digo procurador-geral eleitoral, senhor diretor-geral, nossa taquigrafia, todos os mais presentes, apenas faço um registro para cumprimentar aqui nessa oportunidade e a presença de todos, que o doutor Fernando César Batista de Matos, membro suplente desse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral na classe de Justiça Federais, foi indicado para compor o Conselho Nacional de Justiça na vaga destinada àquela, a essa classe de juízes. E também o doutor Sérgio Ricardo de Souza, que foi nomeado na vaga do juiz de direitos para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. E aqui eu faço uso de parte da manifestação do nosso querido doutor Aldari, quando tomou posse nesse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, de que a indicação para um cargo desse, como disse Vossa Excelência, ao ser indicado para cá, é quase equivale a uma promoção por merecimento, né? Tanto quanto são os concorrentes a esse cargo. E eu, particularmente, fico muito feliz, porque nós sabemos a competência de ambos e sabemos que uma promoção por merecimento, ela é sempre importante que se faça exatamente por esse critério de merecimento. O que mais nos preocupa é exatamente quando o merecimento é distorcido, porque ele cria um paradigma, né? Ele cria um paradigma daquele que se esforça, daquele que merece, muitas vezes vendo aquele que é promovido por questões que não é efetivamente de merecimento e acaba, na verdade, se questionando por que merecer se acaba não podendo ser escolhido pelo merecimento. Então, presidente, faça esse registro, tenho certeza que nós estaremos muito bem representados em ambos os conselhos por esses dois magistrados que tanto prestigiam a justiça capixaba. É assim, presidente. Manifesto. Ah, só comunique a DIL 45 da pauta.
Pois não. Doutor Eduardo.
Também, senhor presidente, saudando a todos e também endossando o registro feito pelo doutor Marcos. Doutor Fernando é colega melhor da Justiça, um excelente colega, um excelente profissional. Ainda não sabemos, mas talvez isso repercuta na sua vinda ou não para essa corte. Ao que parece, não. Mas, ao que parece, não poderá vir, né? Não poderá acumular as funções. Talvez fique para... Talvez não, com certeza ficará para um próximo mandato. Mas, também, saudando também do Dr. Sérgio Ricardo, que eu também conheço, extremamente competente e estudioso. E, sem mais registros, também desejando que a sessão corra bem, que possamos festivar a justiça.
Muito bem. Doutor Daniel.
Senhor presidente, no mesmo sentido, fico muito feliz com esses dois grandes nomes indicados. O doutor Sérgio foi meu colega de doutorado, uma pessoa muito inteligente. O doutor Fernando dispensa comentários, porque já foram feitos. Eu espero que eles tenham a melhor jornada possível nesse período que estiverem em Brasília.
Doutor Edmar.
Também, senhor presidente. Eu me sinto muito feliz com a indicação desses dois colegas, né, o doutor Sérgio Ricardo, o doutor Fernando Marcos. Sérgio Ricardo, eu conheço, foi presidente da nossa associação, um colega brilhante, muito competente, foi presidente da Associação dos Magistrados e realizou um trabalho muito bom, né, com muito dinamismo. E eu desejo muito êxito para ele. Já tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente. E eu quero dizer que... E o doutor Fernando Matos também, que embora eu não conheça, mas eu me sinto feliz por ser um capixaba, né? Representando o nosso Estado lá em Brasília, junto ao Conselho Nacional de Justiça. Eu vou adiar o pautado sobre o número 2.
Muito bem. Pois não. Doutor Odari, então. Querido colega, tem a palavra.
Senhor presidente, meus colegas, boa tarde a todos, saúde dos servidores, todos os presentes. Eu também me associo às manifestações feitas em favor dos doutos magistrados, ambos profissionais do direito do mais alto gabarito, tanto o doutor Fernando quanto o doutor Sérgio. É um orgulho para a magistratura capixaba, quer seja a magistratura do Poder Judiciário Estadual, quer seja da magistratura federal, temos dois membros atuando em dois conselhos da esfera federal. Portanto, eu me associo, parabenizo e desejo a ambos muito sucesso.
Muito bem.
Presidente.
Pois não?
Pela ordem, quando o doutor Marcos Felipe fez o registro, eu já tinha me pronunciado. Então, Não me recordei, embora hoje tenhamos feito esse registro na sessão da Câmara Criminal Reunida. O atual fez esse registro. Eu peço, Vênia, ao ilustre colega, para subscrever na íntegra todas as considerações que ele fez com relação a ambos, conhecendo os dois, e graças a Deus é o Espírito Santo, né, na pessoa de ambos, demonstrando prestígio no cenário jurídico do nosso país. Peço a Deus que eles sejam iluminados na sua trajetória perante aquelas instituições. É como também me manifesto, senhor presidente.
Muito bem. Eu também me contactei pessoalmente e os parabenizei, mas quero também fazer o registro nessa nossa sessão, né, que é pública, parabenizando-os pela meritória escolha. Né, e ambos têm uma representatividade muito valiosa e legitimada para nós do Poder Judiciário e, enfim, para toda a sociedade, né, pelo reconhecimento do profícuo e prestigioso trabalho que prestam. Muito bem, eu também adiro a todos. Né. Essa parabenização. Bem, colegas, vamos então passar ao julgamento. É o número 3 da pauta adiada, de relatoria do doutor Danilo e pedido de vista do doutor Elimar. Podemos passar ao julgamento, Elimar? Vossa Excelência, a palavra.
Senhor presidente Eminentes Pares, apenas para rememorar,
Trata os presentes autos de prestação de contas apresentados por João Guerino Balestrace, candidato não eleito ao cargo de deputado federal no pleito eleitoral de 2014. Iniciado o julgamento, o ilustre relator, doutor Danilo de Araújo Carneiro, aprovou com ressalvas as contas apresentadas, por entender que o conjunto das irregularidades verificadas pela COSIM não comprometeu a fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos utilizados na campanha eleitoral. Acompanhando o entendimento manifestado pelo culto relator, manifestou o seu eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama. Por sua vez, o doutor José Eduardo Nascimento divergiu do entendimento manifestado pelo relator, entendendo que a irregularidade constante do tópico 2.2.3 do relatório conclusivo da COSIM, abastecimento de veículos que não foram declarados na prestação de contas, não conseguiu ser sanada pelo candidato. Pois bem, verifica-se que a irregularidade em questão refere-se ao fato do candidato ter informado despesas com combustíveis de veículos que não foram devidamente declarados na prestação de contas relativos às notas fiscais números 2250 e 2442, nos valores de R$ 4.485,58 e R$ 16.425,57, respectivamente. Devidamente intimado para se manifestar, o candidato informou que é comum nas campanhas eleitorais serem utilizados veículos dos próprios candidatos, que o vice apontado pela COSIM é mera irregularidade, que consta na prestação de contas a despesa, pendendo apenas a informação quanto aos veículos utilizados, o que não compromete a confiabilidade das contas. Acerca da referida manifestação do candidato, a COSIM se manifestou a folha 120, versa 121, aspas, em que pese o exposto, destacamos que não se trata da despesa, pura e simplesmente com a aquisição de combustíveis, mas deixa a dúvida quanto à realização de outras despesas, como, por exemplo, locação de veículos cujos valores não transitaram na conta bancária de campanha. Conclui-se, portanto, pela falta de confiabilidade na declaração das despesas efetuadas, concessão ou locação de veículos e aquisição de combustíveis e lubrificantes. Como exemplo, se apurássemos somente o custo da locação de veículos, tomando por base o total de dias de locação declarados, 813, dividido pelo número de veículos declarados, 14, multiplicado pelo valor médio da diária, apurado, dividindo o valor das despesas concessão ou locação de veículos, R$ 43.246,73, pelo total de dias de locação declarados, 813, repito, chegamos ao seguinte valor, 803/14=58, R$ 43.246,73/813=a R$ 3.085,25 vezes 6, igual a R$ 18.511,50. Tal valor corresponderia a aproximadamente 5,53% do total das despesas lançadas na prestação de contas. Ressalto-se, mais uma vez, que não se trata do valor ou percentual, mas, sobretudo, da confiabilidade dos fatos declarados. Lembramos que a resolução TSE nº 23406/14, artigo 18, estabelece, a movimentação de recursos financeiros fora das contas específicas de que tratam os artigos 12 e 13 implicará a desaprovação das contas, fecho aspas. Dando prosseguimento ao meu voto. Compulsando os autos, observo que o candidato limitou-se a informar que os gastos com os combustíveis realmente ocorreram e que foram utilizados carros que não foram declarados na prestação de contas. Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a forma como esses veículos foram empregados na campanha, se por meio de doações, caso em que entrariam no campo da receita, ou se por meio de locação, caso em que entrariam no campo das despesas. Nesse passo, verifique que as informações prestadas prejudicam a confiabilidade e a veracidade das contas, pois não há como se identificar a origem dos automóveis abastecidos em razão da ausência de diligência e até mesmo boa-fé do candidato, que não trouxe aos autos qualquer aditivo que comprovasse doação ou locação dos mesmos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual a aplicabilidade dos referidos princípios está condicionada à conduta do candidato no procedimento de prestação, e eu vou ler apenas a parte que interessa aqui, dois. aspas, não estando presente indício de má-fé ou impropriedade insanável que macule a apreciação das contas, considerando-se a comprovação de todos os gráficos apresentados, incide a espécie o princípio da proporcionalidade. Fecho aspas. À vista disso, ainda que se trate de valor não tão expressivo, consoante estimativa calculada pela COSIM, folha 121, observa restar prejudicada a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja visto o descaso do candidato em cumprir as regras disciplinadas na legislação eleitoral, principalmente no que determina que todos os recursos financeiros arrecadados e gastos na campanha devem constar na prestação de contas apresentada perante a justiça especializada. Desse modo, rogando as necessárias vênias ao culto relator, acompanha a divergência inaugurada pelo Dr. José Eduardo Nascimento, julgando desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato João Guerino Balestrace, referentes ao pleito eleitoral de 2014, e é como voto.
Muito bem. Aqui está, então, a nossa conclusão. Foi aprovado com ressalva, né, pelo doutor Danilo, foi acompanhado pelo desembargador Sérgio, pelo desembargador Marcos Felipe, né, doutor Zé Eduardo desaprovou, né, desaprovou as contas, e o doutor Elimar, né, hoje também desaprova, certo?
Sim.
Acompanhando o Zé Eduardo. Consultor Dari.
Eminente presidente, pedindo vênia ao doutor relator, também vou acompanhar a divergência iniciada pelo doutor José Eduardo Nascimento, a exemplo do voto que prolatei quando do julgamento do processo que Vossa Excelência irá desempatar na quarta-feira, envolvendo o candidato Alexandre Martins de Castro. Eu tenho entendimento nesse sentido, então eu estou acompanhando a divergência, não me convencem os argumentos do Balestrace com a devida e máxima vênia.
Muito bem. Então, vamos com vistas, né? Para que eu possa proferir o voto de desempate.
Eu só gostaria de fazer um esclarecimento, porque no processo do doutor Alexandre, eu votei de maneira diversa, porque ali ele comprovou a origem da doação dos veículos. Ele não comprovou apenas as despesas inicialmente, mas depois ele trouxe as declarações dos doadores de que eles é que arcaram com as despesas com esses combustíveis. Né? Aqui, ele, mesmo notificado, ele nem informou a origem dessas doações. Né? Se foram doações, se tratava de locação ou doação de veículo. Aqui foi diferente do outro.
Muito bem. Então, os processos, os autos são com vistas, né? Para que eu possa proferir um voto de desempate. Bom, não temos mais nenhuma das pautas odiadas. Vamos passar ao julgamento dos processos da pauta atual. Vereador Sérgio, podemos ir ao pregão primeiro? Por favor.
Prestação de contas número 52-48, classe 25. Partido remetente, Partido Socialista Brasileiro, Regional Espírito Santo. Ausente agremiação partidária. Apregoada, excelência.
Presidente, Igreja Corte, eminente doutor procurador regional. Cuida-se a espécie de prestação de contas, exercício financeiro 2011, sendo remetente o PSB e... Nesse processo, a coordenadoria COSIM, assim como a Procuradoria Regional Eleitoral, ambos se manifestaram pela aprovação das contas com ressalvo, em razão de não haver o remetente apresentado, demonstrações contábeis de forma comparativa e o livro diário concomitantemente a prestação das contas. Eu estou votando nesse sentido... respaldando-me na manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e da COSIM, mas observando o seguinte, deve, entretanto, o remetente observar a recomendação oferecida pela COSIM e apresentar seus demonstrativos contábeis na forma preconizada pela MDCT 1927 nas prestações de contas referentes aos exercícios financeiros futuros. Observa ainda que a apresentação extemporânea do livro diário pelo remetente não teve o condão de comprometer a regularidade e transparência das contas em análise. Eis que, uma vez apresentado o livro diário, foi regularmente analisado pela COSIM, que não verificou a presença de irregularidades contábeis. A falha em tela também enseja apenas ressalva nas contas em julgamento. Então, estou concluindo, aprovando com ressalvas, em razão da manifestação nesse sentido da COSIM e do Ministério Público, e na forma estabelecida pelo artigo 45, inciso 2, da resolução 23.432, como voto, senhor presidente.
Ok. O ventilador, então, se manifesta pela aprovação com ressalva. Todos nesse sentido? Exatamente? Muito bem. Ok. Então, unanimidade é essa, então. Vamos ao pregão do segundo, também, de relatoria do desembargador Sérgio.
Jogo, senhor presidente. Recurso eleitoral número 108, passo 54, classe 30, oriundo de Nova Venécia. Recorrente, senhor José Aparecido Rocha. Ausente o recorrente apregoado, senhor
presidente. Salve, relator.
Senhor presidente, eminentes pares, eminente doutor procurador, vou fazer também um resumo, face à singeleza do processo em julgamento. Trata-se de recurso eleitoral interposto José Aparecido Rocha, candidato ao cargo de vereador do município de Nova Venécia, eleições de 2012, por inconformado com decisão proferida pelo ilustre magistrado da 30ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, que julgou não prestar as contas de campanha apresentada pelo recorrente, com fundamento no artigo 51, inciso 4, da resolução 23.376, em razão da ausência de documentos necessários à análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha. Então, pugna o recorrente pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de haver apresentado suas fontes de campanha tempestivamente, agindo de boa fé e cumprindo as exigências formuladas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual ele postula reabertura de prazo para apresentação de documentos requeridos em singela instância. Não prospera a sua resignação. Eu identifico, através de análise técnica preliminar, ausência de documentos que comprovariam a regularidade de recursos oriundos das doações provenientes de terceiros. Também, existência de divergências entre as informações da conta bancária declarada na prestação de contas e aquela constante dos extratos eletrônicos remetido pelas instituições financeiras da Justiça Eleitoral. Também, ausência de extratos bancários do período de campanha e também a ausência de assinatura do recorrente ou do eventual administrador da campanha nas peças que instruíram a prestação de contas em análise. Ele foi intimado para retificar ou apresentar os documentos, né, e não conseguiu iludir os fundamentos da sentença, e eu estou, né, também em sintonia com inúmeras decisões dos tribunais superiores, e eu cito aqui algumas decisões, da lavra do Dr. José Augusto da Silva Nobre Filho, que diz: apenas a parte que interessa, se a prestação das contas de campanha se der desacompanhada dos documentos que possibilitem análise pela Justiça Eleitoral dos recursos arrecadados e dos gastos realizados na campanha, medida que se impõe é a do julgamento das contas como não prestadas. Cito outra decisão no mesmo sentido e estou concluindo, também em consonância com o parecer ofertado pela doutra Procuradoria Regional Eleitoral, conhecendo o presente, mas negando o provimento, mantendo em corda a sentença hostilizada e é como voto.
Muito bem. Consulta os eminentes pares. Todos nesse sentido? Negando o provimento do recurso? Muito bem. Excesso comum, então. Doutor Zé Eduardo, podemos passar ao pregão do terceiro? Vamos, então.
Representação número 1835-07, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor André de Albuquerque Garcia, secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo. Ausente o representado, excelência.
Ausente o representado? É. Pois não, o senhor ministro procurador gostaria de fazer uso da palavra.
Leitura do relatório, podemos manifestar.
Vossa Excelência quer ler todo o relatório?
Sim, sim, para evitar ser aqui.
Trata os autos de representação oferecidos pelo Ministério Público em face de André de Albuquerque Garcia, então secretário de Segurança Pública e Defesa do Estado do Espírito Santo, pela prática de conduta vedada aos agentes públicos, artigo 73, inciso 6º, alínea B, da Lei 9.504/97. Alega o parquê que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, representada pelo seu secretário, veiculou publicidade institucional no site www.sesps.gov.br referente à campanha do desarmamento, dentro do período de 3 meses que antecederam o pleito de 2014, descumprindo a legislação eleitoral, bem como a decisão proferida por esse egrégio TRE no processo 918-85, que indeferiu o pedido de continuidade da referida publicidade durante o período eleitoral. Requer, assim, a aplicação da pena de multa prevista no artigo tal, com a inicial vem os documentos. Devidamente notificado, o representado apresentou o ofício número tal, informando que providenciou a retirada de todas as matérias relacionadas à campanha do site institucional. Representado, em alegações finais, alegou, em síntese, que cumpriu imediatamente a decisão liminar proferida nestes autos e que a notificação da consulta antes formulada somente se deu por meio de publicação na imprensa oficial, sendo que as disposições contidas no artigo 22, 1A e 4 da Lei Complementar 6490 e no artigo 10º da Resolução TSE 23.398/2013 prevê a notificação pessoal do representado, que a campanha do desarmamento possui caráter nacional, permanente e institucional, não pertencendo a qualquer governo e, portanto, não pode ser utilizada como fator de desequilíbrio na disputa eleitoral. Ausência de dolo, dado que não havia qualquer conotação eleitoral na publicidade, tendo atuado como administração em obediência aos princípios da eficiência e continuidade do serviço público. O chefe público se manifestou pela procedência da representação, reiterando a aplicação do pedido de multa e, em síntese, o relatório.
Obrigado. Senhor presidente, esse caso é um caso de conduta vedada e eu trabalhei com as representações de conduta vedada e eu gosto muito das proibições da conduta vedada porque elas são objetivas. Quando a gente, e compõe um sistema ao lado do abuso do poder econômico e abuso do poder político, em que nós temos uma previsão mais ampla, mas que necessita de uma repercussão, uma gravidade que caracteriza o abuso. Na conduta vedada, nós temos essa característica da objetividade, proibido fazer campanha no prédio público, proibido utilizar os servidores públicos em campanha, proibido veicular a publicidade institucional, gastar mais do que já tinha gasto no ano não eleitoral. E esse sistema, ele constitui as proibições, né, as condutas vedadas aos agentes públicos, a uma proteção da sociedade quando foi instituída a reeleição nesse país. Então, o Congresso estabeleceu essas condutas vedadas para uma prevenção aos abusos do poder político. Mas já uma prevenção mais eficaz, porque pegou condutas mais graves que isoladamente já são suficientes para configurar a incidência. E eu tive, de certa forma, a felicidade de ver que nós temos poucos casos de conduta vedada exatamente por conta disso. É uma questão objetiva. Não pode comparecer inauguração de obra. O político não comparece. São raros os casos, né? Nós fizemos algumas representações, mas no universo da eleição é muito pequeno. Esse caso do secretário André Garcia é também um caso que muito objetivamente ele incidiu na vedação. Então, não me parece, né, com respeito aos argumentos da defesa, que a gente deva fazer as considerações da repercussão no resultado das eleições, ou na repercussão disso para as eleições, porque a norma é muito clara, proíbe a veiculação com exceção da propaganda, e aqui eu leio o artigo 73, artigo 6, inciso 6b, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar, né, proibido autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades da administração direta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, a gente vê que, nesse caso,
a campanha, que é uma campanha muito importante, a campanha, né, do desarmamento, mas não é de forma alguma uma situação de grave e urgente necessidade pública para ser veiculada naquele período. E nesse caso, como bem disse o relator, por orientação até da Procuradoria-Geral do Estado, porque também nesse caso aqui a Procuradoria-Geral do Estado fez um trabalho interno de orientação de todas as secretarias sobre as condutas vedadas, assim como também a Advocacia-Geral da União fez, aqui a Procuradoria-Geral do Estado fez, ele fez uma consulta a essa corte. E essa consulta, o relator foi o doutor Danilo de Araújo, essa consulta aqui nessa corte reconheceu que não era o caso de urgente necessidade, grave e urgente necessidade. Então, o que aconteceu? E ainda assim, ele só tirou a propaganda do ar depois que nós entramos com a representação, com o pedido de liminar. A representação foi dia 16 de setembro, eu não sei exatamente o dia que ele tirou. Ou seja, já tinha passado aí vários dias, já, quase uns 15 dias, da proibição legal. Então, a gente tem os pontos processuais que a gente tem, que é uma vinculação de propaganda institucional de uma campanha, e é uma coisa inegável. A situação, ele fez a consulta, mas ele não tirou a propaganda. Então, isso é uma questão que, como a doutrina reconhece, né, inclusive os julgados aqui dessa corte também, o sujeito, o administrador, ele tem que tirar a propaganda, pedir autorização para a Justiça Eleitoral para colocar. Ou ele pede com antecedência para, no dia que incidir a vedação, ele poder continuar com a propaganda, se a corte reconhecer a grave urgência e necessidade. Pode, inclusive, pedir uma liminar para o relator. Oh, aconteceu uma urgência, eu tenho que botar amanhã, o relator pode dar uma liminar. E aqui o que aconteceu? Não fez essa... Não tirou a propaganda. Simplesmente entrou com a consulta e continuou com a propaganda no ar. Se por acaso tivesse um atraso aqui, isso ia fazer com que a propaganda ficasse o período todo eleitoral. Então ele não tirou. E depois, na hora da notificação, vamos dizer assim, eu não sei exatamente o que ele estava esperando, porque ele propôs o processo. Aqui, também, o Ministério Público se opõe à alegação de que deveria ser uma notificação pessoal, porque a previsão da lei complementar e da resolução é para notificação nas representações em processos eleitorais. Esse processo de autorização para veiculação de propaganda institucional, esse processo não está submetido àquele regime processual. Então, aqui ele entra numa regra geral que vai ser intimação por publicação. O autor entrou, o advogado dele é identificado, tem procuração, e aí essa vai ser feita uma intimação pela imprensa. Então, somando esses dois fatos, que primeiro, na verdade, ele já deveria ter retirado essa propaganda, porque a autorização ela tem que ser prévia à veiculação da propaganda. Segundo, ele veiculou a propaganda foi, melhor, fez autorização, pediu autorização, depois que foi negada a autorização, continuou sob essa alegação de que não foi intimado. Então, nós estamos sustentando que, além dele ter o dever de ter tirado antes, depois, a intimação dele pela imprensa oficial foi válida e ele deveria ter retirado a propaganda. Então, o Ministério Público quer reiterar a representação, pedindo que efetivamente seja condenada à multa, porque não era candidato, vai ser apenas sujeito a uma multa, e pedindo também que essa corte também julgue esse caso como referência para as próximas eleições municipais, porque se no Estado, que nós temos uma orientação efetiva da Procuradoria-Geral do Estado, com procuradores muito competentes, muito atuantes, a gente sabe que tem municípios que não tem nenhum funcionário concursado, muito menos um advogado. Então, essa questão pode prejudicar muito o equilíbrio dos pleitos eleitorais entre os que pleiteiam a reeleição e os candidatos que estão correndo por fora. Então, em razão disso, o Ministério Público pede que seja condenado o seu secretário de segurança em razão dessa desobediência de uma norma objetiva de conduta vedada e que seja aplicada a multa. Né? Vê que não é candidato, nem tem outra pena eleitoral a mais. Senhor presidente, eu agradeço. Muito obrigado.
Senhor presidente, Menente Pares,
Vou tentar resumir o voto na medida do possível, até porque o doutor Vinícius já adiantou muitas das questões que vão ser tratadas aqui, então acho que a questão toda já está na compreensão de todos para formar o seu convencimento. Os fatos são esses, é uma representação contra o secretário de Segurança Pública e Defesa do Estado do Estado, por ter mantido durante o período eleitoral uma propaganda institucional, aquela da campanha do desarmamento, e só tendo retirado essa propaganda do site quando notificado nos autos dessa representação aqui. Ele alegou, em sua defesa, que não foi intimado da decisão que indeferiu seu pedido, o anterior, aquele pedido de consulta, se poderia veicular ou não aquela propaganda, processo que julgamos aqui no passado vários desses, né? Não havendo que se falar por conta disso, ainda de cumprimento de decisão judicial. Assevera ainda que a campanha de desarmamento possui caráter nacional, permanente e institucional, não pertencendo a qualquer governo e, portanto, não pode ser utilizada como fator de desequilíbrio da disputa eleitoral. Por fim, aduz que não agiu com dual, dado que não havia qualquer conotação eleitoral na publicidade, tendo atuado como administração em obediência aos princípios da eficiência e continuidade do serviço público. Conforme a disposição do artigo 73, inciso 6º, alínea B da Lei 9.504, é vedado durante os 3 meses anteriores ao pleito eleitoral a divulgação de publicidade institucional, sendo consideradas excepcionais somente aquelas revestidas dos pressupostos de grave e urgente necessidade pública, devendo ainda possuir autorização da Justiça Eleitoral para serem vinculadas. É assim que funciona. O governo, a esfera de administração, que pretende manter uma publicidade institucional, tem que 3 meses antes, na verdade, se ele quer manter durante o primeiro dia do período eleitoral, ele que se haja com a prudência devida e requeira antes, né? Para dar tempo de ter a decisão antes desses 3 meses, né? Mas, enfim, ele tem o ônus de requerer esse procedimento perante essa justiça especializada. No caso, os autos representados, possuindo conhecimento de tal previsão legal, requereu, junto ao TRE, através da petição 918-85-2014-68-0000, autorização para que pudesse continuar a veicular no seu site a ação de recolhimento de armas de fogo, projeto que integra a campanha nacional de desarmamento. Ocorre que no início do período eleitoral não havia autorização desta justiça para a veiculação da publicidade, que, aliás, não foi concedida nem mesmo posteriormente, quando do julgamento do processo 918-85, razão pela qual o conteúdo da campanha deveria ter sido removido. No entanto, no dia 1/9/2014, a campanha ainda permanecia no site da Secretaria de Segurança Pública, conforme documentos constantes foram as 12 e 13. Assim, não pode esperar a alegação do representado de que não foi devidamente intimado da decisão deste TRE, quem deferiu seu pedido de veiculação da campanha no período eleitoral. Apesar da publicação da resolução TRE ter ocorrido somente por meio do Diário Oficial, tal fato não se apresenta relevante a deslinde da questão, uma vez que, conforme já destacado, a veiculação da campanha somente se faria possível caso houvesse reconhecimento prévio da Justiça Eleitoral de circunstância grave e urgente necessidade pública, que não se verificou no caso em análise. De modo que, vou até frisar novamente, a sistemática de como as coisas funcionam, essa alegação sequer teria o condão de, em tese, beneficiar o representado. Por quê? Ele não depende da decisão da consulta que ele fez. A obrigação dele é, iniciou o período eleitoral, retira a propaganda. A menos que, naquela data, ele já esteja munido da autorização do TRE, coisa que ele não tinha. De modo que ele não pode alegar que, mas eu não fui intimado, a infração aqui não é descumprir a decisão do TRE, que negou a circunstância extraordinária ou urgente naquele processo. A infração não é esse descumprimento, a infração é ter iniciado o período eleitoral, ter iniciado o período eleitoral e fazer uma campanha institucional e não ter ao seu abrigo, em seu respaldo, uma decisão TRE autorizando essa mesma campanha. Mas ainda assim, tampouco se fala da necessidade de seguir as formas das intimações previstas no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Por quê? Aí, como bem colocou o doutor Vinícius para o Ministério Público, essas disposições regulamentam aquelas representações e não esse procedimento de consulta. Não havendo norma especial, valem as regras gerais da intimação pela via do Diário Oficial. Quanto ao fato da campanha de desarmamento possuir caráter nacional, permanente e institucional, tal argumento não é capaz de legitimar a conduta do representado. Diante da própria decisão proferida pelo TRE, que não reconheceu o caráter de exceção da campanha, e naquela oportunidade, inclusive em consonância com o entendimento já externado pelo TSE. Essa matéria da campanha de desarmamento ela é recorrente nas eleições, né? E o TSE, já num acordo de 2005, o relator ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos, ementou autorização, presidência da República, autorização, veiculação, publicidade de utilidade pública, prorrogação, campanha do desarmamento, decisão monocrática, há de referendo do tribunal, indeferimento, realização, referendo indevida, influência na vontade do eleitor, ausência, pressupostos grave, urgência, necessidade pública, ausência. De modo, quer dizer, essa questão do TSE até já é antiga e no sentido da não necessidade, da não existência dos requisitos que autorizam a manutenção da campanha. Observo também que não é necessário que a conduta tenha capacidade de desequilibrar o pleito, bastando somente que ela seja veiculada no período eleitoral. Nesse sentido, aí faço transcrição de um julgado do TSE, relator ministro João Otávio Noronha, nesse sentido. A conduta vedada no artigo 73, tal, da lei 9.504, independe da potencialidade lesiva apta a influenciar o resultado do pleito, bastando a sua mera prática para atrair as sanções legais. Quanto à ausência de dolo do representado e o argumento de que teria atuado como administração em obediência aos princípios da eficiência e continuidade do serviço público, ressalto que é pacífico na jurisprudência que a conduta é vedada no artigo 73, 6b, por sua natureza objetiva, ou seja, basta a veiculação da publicidade no período vedado para atrair a sanção prevista em lei. E aí cito diversos precedentes, também não quero ser enfadonho. Da análise dos autos, é possível concluir que houve divulgação da propaganda institucional no site da Secretaria de Segurança Pública, no período eleitoral, sem que houvesse reconhecimento da Justiça Eleitoral, de situação grave, urgente e necessidade pública, atraindo a incidência da sanção prevista no artigo 73, 4º da Lei 9.504. E eu estou aplicando a multa no mínimo legal, que é de R$ 5.320,50, nos termos do artigo 50, 4º da Resolução TSE 23.404/2014. Que discursou propaganda eleitoral e as condutas ilícitas nas eleições de 2014. E é como voto.
Embargador Sérgio.
Presidente, ouvi com muita atenção a sustentação oral feita pelo doutor procurador e agora o voto bem fundamentado feito pelo eminente relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo. E é também como voto.
Doutor Marcos.
Eminente presidente, também acompanho o eminente relator. Bem pontuou a questão, o que acontece é que a legislação eleitoral veda exatamente esse tipo de conduta agente público, salvo se ele tiver autorização do TRE, em casos específicos, da urgência de uma necessidade, e o que foi representado nesse caso foi valer-se de um requerimento, enquanto não houve a manifestação do TRE pelo indeferimento desse requerimento, ele entendeu que poderia continuar realizando a propaganda. Fez exatamente o contrário, né? Ele teria que ter parado e aguardado a autorização do TRE e não continuado a propaganda vedada, né? Até que o TRE se manifestasse se ele poderia ou não fazer essa propaganda. Então, presidente, também é cumprimento relator.
Doutor Danilo.
Senhor presidente, conforme já foi mencionado, eu fui relator nesses autos e quero, assim, até ratificar as palavras do procurador no sentido de que se tem o Brasil tem um viés sociológico de lei que pega e lei que não pega. Isso é uma coisa curiosa, mas nós temos isso. Esse artigo 73, não sei se pela redação, não sei especificamente se pela amplitude ou pela contundência das punições, das eventuais punições, ele é um artigo extremamente respeitado pelos candidatos. Me recordo das diversas vezes que advoguei em campanhas, é uma coisa que o candidato sempre pergunta, isso pode? Isso não pode? Isso eu posso fazer? Isso eu não posso? Porque ele já tem intrinsecamente a noção de que a conduta vedada não pode fazer porque a consequência é ruim. E para mim, a parte fundamental do voto do Dr. Zé Eduardo, que ele bem pontuou, é o seguinte: falar em não ter sido intimado, quando na realidade ele teria que cessar a propaganda, tão logo iniciasse o período eleitoral, tanto que a autorização não é para continuar a propaganda, a autorização é para veicular a propaganda. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator e também registrando que nós devemos tratar essa questão das condutas vedadas com o mais alto rigor, porque é isso que equilibra os pleitos entre quem está no poder e quem não está. Porque a reeleição já é uma questão delicada. Se quem está no poder puder usar todo o aparato, E mais, dizer que essa campanha era de nível nacional e que institucional, então na época ela foi indeferida, exato, por uma das razões é porque constava uma frase de que mais uma iniciativa do governo do Espírito Santo. A propaganda aqui dizia exatamente isso. Então, com essas considerações, acompanho o voto do relator.
Doutor Elimar.
Também, senhor presidente. Voto no mesmo sentido.
Todo aí. Então, assumo, por unanimidade, julgar procedente de representação. Senhor doutor. Doutor Elimar, podemos passar ao quarto?
Sim.
Legal.
Prestação de contas número 1061-74, candidato, senhor Renato Pedrini, cargo, deputado federal. Ausente candidato apregoado, excelência.
Senhor presidente, o senhor Renato Pedrini foi devidamente notificado via postal com a R para prestar as contas de campanha relativas ao pleito de 2014 ao cargo de deputado federal. Todavia, após a emissão do relatório, determinei, antes de proferir voto e pedir a inclusão do feito em pauta para julgamento, o envio dos autos à Coordenadoria de Registro e Informações Processuais para que certificasse o requerimento de registro de candidatura do senhor Renato Pedrini ao cargo de deputado federal havia sido deferido por esta egrégia corte. E, na época, a coordenadoria informou o seguinte, o referido pedido foi protocolizado neste tribunal sem assinatura do então candidato. Intimado a regularizar a situação, o senhor Renato Pedrini informou que não era seu desejo se candidatar a deputado federal pelo PRP, partido que protocolou o pedido, mas sim a suplente senador pelo PV, o que de fato veio a confirmar, compondo a chapa do candidato Nelsimar Fraga. Vale lembrar que o senhor Renato Pedrini informou ser militar da ativa e, portanto, dispensado de cumprir prazo mínimo de filiação partidária, bastando o pedido de registro de candidatura após prévia escolha em convenção partidária. TSE, consulta número 1014/2014. Diante dessas informações, a relatora à época, a doutora Raquel Duran Correa Lima, acolhendo a justificativa apresentada, proferiu decisão monocrática, não conhecendo do pedido. Dessa decisão não houve recurso e o processo foi arquivado, reticência, fecho aspas. E, em razão disso, eu, arrimado das considerações da Coordenadoria de Registro de Informações Processuais no parecer do Ministério Público Eleitoral, eu determinei o arquivamento dos autos. Eu disse o seguinte, ademais, como salientar que a hipótese aqui retratada é diversa daquela em que o registro de candidatura é indeferido ou há pedido de renúncia por parte do candidato, caso em que a obrigatoriedade de prestar contas à Justiça Eleitoral persiste, conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 5º da resolução TSE 23406/2014. Nesse caso, não foi conhecido o pedido de registro. Por isso, estou determinando o arquivamento.
Tem ministro Fraga? Bem, foi conhecido? Muito bem. Então, unanimidade pelo arquivamento. Doutor Lima, podemos passar ao quinto?
Sim.
Recurso eleitoral número 33-05, classe 30, oriundo de Vitória. Recorrentes, Loca Tudo Limitada e senhora Luciana de Andrade Menser. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Excelência, ausentes os recorrentes apregoados.
Pois não. Senhor presidente, eminentes pares, conforme brevemente relatado, tem-se em exame recurso eleitoral interposto por Loca Tudo Limitada e Luciana de Andrade Menser contra a sentença proferida pelo juiz eleitoral da primeira zona, através da qual julgou-se procedente a representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 72.105,00, mínimo legal, e a proibição de contratar com o poder público, nos termos do artigo 81, parágrafos 2º e 3º da lei 9.504/97, bem como declarou a inelegibilidade da segunda recorrente por força do artigo 1º, inciso 1, alínea P da supracitada lei. A representação teve por base o ofício número 51/2013, SPR, de 5 de abril de 2013, enviado pelo TSE ao Procurador-Geral da República, informando que a pessoa jurídica representada efetuou doação de recursos para a campanha eleitoral em valor que excede o estipulado pelo artigo 81, parágrafo 1º da lei 9.504/97, qual seja 2% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior às eleições. As recorrentes aduzem às folhas 64 e 74 o seguinte: 1. Que a disposição contida no artigo 23, parágrafo 7º,
7 da Lei 9.504/97, deve ser aplicada à espécie por isonomia ao tratamento que é conferido à doação realizada por pessoas físicas. 2. Inconstitucionalidade do artigo 81 da Lei 9.504/97. 3. Que nos casos de empresas individuais, aplique-se o limite de 10% previsto para pessoas físicas. 4. Que em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pode ser aplicada multa abaixo do mínimo legal, bem como não ser imputada à pessoa jurídica a sanção de contratar com o poder público e a sua dirigente a sanção de inelegibilidade. Requer, ao final, o provimento do recurso, julgando-se improcedente a representação, ou que seja o mesmo provido parcialmente, apenas para afastar a penalidade de licitar e contratar com o poder público imputada à empresa recorrente, bem como a sanção de inelegibilidade imputada à segunda recorrente. Pois bem, são incontestes nos autos as informações constantes no documento de folhas 20 e 15, segundo as quais, no ano calendário de 2011, a recorrente Locatudo Limitada auferiu rendimentos brutos no valor de R$ 28.950 e doou R$ 15.000 ao então candidato a prefeito Henrique Zanotelli de Vargas. Ademais, segundo as cópias do recibo eleitoral e da nota fiscal, acostadas às folhas 33 e 34, cuidou-se de doação em valor estimável em dinheiro referente à locação de 3 bicicletas, palco, uma diária de sonorização, um trio, LED e projeção. Como é ser disso, por se tratar de doação realizada por pessoa jurídica a candidata em campanha eleitoral, a matéria é regida pelo artigo 81 da Lei das Eleições. Contudo, as recorrentes pugnam pela aplicação por equidade e por isonomia do artigo 23, parágrafo 7 do meu diploma legal, que não estabelece qualquer limitação percentual sobre os rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao do pleito, na hipótese de a doação ser de até R$ 50.000. Sem razão aos recorrentes. O dispositivo em questão contém a seguinte redação, artigo 23, aspas, né? Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 7. O limite previsto no inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000, fecho aspas. A regra contida no dispositivo supratranscrito não se mostra aplicável ao caso, pois tal preceito se refere às pessoas físicas e, consoante consolidada jurisprudência do colém do Tribunal Superior Eleitoral, não pode ser aplicada às pessoas jurídicas, senão vejamos, representação doação acima do limite. Abro aspas nesse caso. 3. Conforme a jurisprudência deste tribunal, o artigo 23, parágrafo 7 da Lei nº 9.504/97, não é aplicável às pessoas jurídicas cujas doações devem observar o limite de 2% do seu faturamento bruto anual. 4. Caso se verifique doação acima dos limites previstos em lei, é impositiva a aplicação de multa ao doador no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Precedente, agravo regimental no recurso especial número 248/26, relator ministro Arnaldo Verciani, Diário de Justiça de 24/2/2012. Agravo regimental a que se nega provimento. Fecho aspas. Agravo regimental no recurso especial número 77/595, relator ministro Henrique Neves, Diário da Justiça de 5/11/2013. Fecho aspas. Uma outra decisão. Agravo regimental, recurso especial eleitoral, eleições 2010, representação, doação de recurso acima do limite legal, pessoa jurídica, artigo 81 da Lei 9.504/97, doação estimável em dinheiro, inaplicabilidade do artigo 23, parágrafo 7, desprovimento. 2. Consoante entendimento desta Corte, o artigo 23, parágrafo 7 da Lei 9.504/97 não é aplicável às pessoas jurídicas cujas doações estão limitadas ao montante de 2% do faturamento bruto anual, artigo 81, parágrafo 1º da Lei 9.504. 3. Agravo regimental não provido, agravo regimental no recurso especial 62.10, relator ministro Castro Meire, Diário da Justiça, de 5/8/2013, fecho aspas. As recorrentes salientam ainda a inconstitucionalidade do artigo 81, parágrafos 1º e 2º da Lei 9.504/97, uma vez que referida norma infraconstitucional estaria limitando o direito de propriedade esculpido da Constituição Federal de 88. Todavia, Conforme o bem lançado parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nenhum princípio ou direito do nosso ordenamento jurídico é absoluto, podendo, em certas situações previstas em lei, serem relativizados sem configurar afronta ao texto constitucional. É que surge daí que, no caso em voga, pelo direito de dispor dos bens de sua propriedade, pode a pessoa jurídica efetuar doações em prol da campanha de candidato a mandato eletivo. Em contrapartida, tais doações não poderão exceder os limites legais que visam resguardar o equilíbrio e a lisura do pleito. E é nesse ponto, em específico, que se tem consagrado o princípio da função social da propriedade, impedindo que o poder econômico influencie na manifestação de vontade dos eleitores no momento da votação. Aliás, as próprias recorrentes reconhecem a referida limitação quando as folhas 131 dos autos assim se manifestam. Aspas. A lei eleitoral, pretendendo evitar abuso de poder econômico e obter verdade sobre os recursos que tramitaram nas contas dos candidatos e comitês, estabeleceu limites às doações, fecho aspas. As recorrentes afirmam também que a empresa aloca tudo limitada à empresa individual, devendo ser aplicado o limite para doações de 10% previsto para a pessoa física. Entretanto, além de inovarem alegações que não foram aventadas na defesa e nas alegações finais, o que em tese impediria a análise da matéria por esse plenário, as recorrentes não lograram êxito em comprovar a condição de empresa individual da Loca Tudo. Nesse ponto, transcrevo o trecho do judicioso parecer do Ministério Público Eleitoral, que adota como fundamento do presente voto, abro aspas. Não foi juntado aos autos qualquer documento comprovando a natureza jurídica do recorrente como microempresário individual. Além disso, através da consulta ao site da Receita Federal, pode-se verificar que a natureza jurídica do recorrente é de sociedade empresarial de responsabilidade limitada, conforme certidão em anexo, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos limites de pessoa física ao presente caso, nem na consequente diminuição da multa aplicada. Fecho a. Sendo assim, estando comprovada a folha 174 do caderno processual que a empresa Loca Tudo Limitada não se enquadra na exceção reservada à microempresa individual, o limite a ser respeitado para doação a candidatos é aquele estipulado no artigo 81, parágrafo 3 da Lei 9.504/97. Sem razão também as recorrentes, quando alegam inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no que se refere ao quanto da multa aplicada. Isto porque a regra aplicável ao caso está contida no artigo 81, parágrafo 2º, da Lei 9.504/97, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, porquanto permite a aplicação da multa com base em um espectro que varia de 5 a 10 vezes o valor que superou o limite legal permitido. Confira. Abro aspas. Artigo 81. As doações de contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações. Parágrafo 2º. A doação da quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Fecho aspas. Desse modo, entendo que os referidos princípios foram levados em conta pelo juiz ACOR quando este decidiu por bem fixar a multa no valor mínimo estabelecido pelo legislador, qual seja, de 5 vezes o valor doado em desacordo com a lei, não cabendo, pois, redução da multa a quanto menor do que o determinado pela legislação a pretexto de dar aplicação aos citados princípios. Nesse diapasão, cito o precedente desta corte de relatoria do eminente desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. Abro aço, vou ler só a parte principal do julgado. 6. Não se aplicam em caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que a sanção estipulada pela legislação eleitoral tem por escopo coibir o financiamento de campanhas eleitorais à margem da lei, evitando-se assim qualquer ato que possa interferir na transparência e na lisura do processo eleitoral. Fecho aspas. No que tange à sanção de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, previsto no parágrafo 3º do artigo 81 da Lei 9.504/97, afirma as recorrentes que, de acordo com o entendimento firmado por este tribunal, tal penalidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser afastada. Com efeito, a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que as sanções, embora possam ser cumulativas, não devem ser aplicadas em conjunto se for verificado que, no caso concreto, a aplicação de apenas uma se mostra suficiente à sanção do ilícito praticado, é o que observa nas seguintes ementas. E eu citei aqui um julgado de relatoria. Do eminente desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, eu vou pedir vênia para não ler, para não me tornar exaustivo. Um outro julgado também, aqui de relatoria da eminente relatora doutora Raquel Duran Correa Lima, no mesmo sentido. Entretanto, verifica-se que o valor de R$15 mil doado pela recorrente excede em 25 vezes o limite máximo previsto em lei, que seria, no caso em voga, de R$579,00. R$579,00 por extenso. Justificando, por conseguinte, a aplicação cumulativa das sanções previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 81 da Lei 9.504/97, em razão da gravidade da infração cometida. A esse respeito, trago a colação julgado do TSE, datado de 13 de junho de 2013. Também peço vênia para não ler, para me tornar enfadonho do desembargador Sérgio. Insta salientar que no aré supra-transcrito, a proibição de participar de licitações e de contratar com o poder público for aplicada integralmente, ou seja, pelo prazo de 5 anos. No entanto, no caso presente, entendo que a sanção deve ser dosada, eis que a multa aplicada à empresa demonstra-se gravosa para o funcionamento de suas atividades, correspondendo a mais de 2 faturamentos anuais. Tal posicionamento fundamenta-se no artigo 25, parágrafo 3º da resolução TSE 23376/2011, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros aplicáveis às eleições do corrente ano. Citado dispositivo determina que a pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo prazo de até 5 anos, e eu citei o dispositivo. Assim, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo ser suficiente para a repreensão do ilícito cometido a imposição da mencionada penalidade pelo prazo de 2 anos, eis que, diante da gravidade da infração, doação correspondente a 25 vezes o limite permitido, não há como se retirar a sanção aplicada, tendo em vista que a empresa recorrente ultrapassou em 25 vezes o limite que poderia ter sido doado à campanha eleitoral. Por fim, pugnam as recorrentes pela reforma da sentença de piso quanto à declaração de inelegibilidade da dirigente da empresa sancionada, Luciana de Andrade Menser. Entretanto, trata de decorrência automática da sanção imposta à pessoa jurídica e que não pode ser afastada conforme dispõe o artigo 1º, inciso 1, alínea P da Lei Complementar 64/90, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar nº 135/2010, em verbos. Aspas, artigo 1º. São inelegíveis, 1. Para qualquer cargo. P. A pessoa física e os dirigentes de pessoa jurídica responsáveis por doações eleitorais, tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22, fecho aspas. Nesse mesmo sentido, já decidiu esse egrégio plenário, e eu citei aqui decisão... de relatoria também do eminente desembargador Sérgio Teixeira Gama, no mesmo sentido. E um outro julgado também de relatoria do relator Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha. Peço vênia também para não ler, para não me tornar cansativo. Dessa forma, faça necessária a manutenção da declaração de inelegibilidade por 8 anos da dirigente da pessoa jurídica, com foco no artigo 1º, inciso 1, alínea P, da Lei das Inelegibilidades. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público, imputada à recorrente Loca Tudo Limitada, para o prazo de 2 anos. É como voto.
Muito bem. A gente era todo o provimento parcial ao recurso. Vador Sérgio.
Também, presidente.
Já? Tudo bem? Danilo? Tudo bem, presidente. Tudo bem. Então, se assuma a unanimidade da parcial provimento ao recurso. Doutor Dari, podemos passar o sexto?
Sim,
senhor.
Justiça Eleitoral número 2-40, classe 30, recorrente senhor Luiz Pedro Schumacher, recorrida União, através da Fazenda Nacional. Ausente o recorrente, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, peço licença a vossa excelência para resumir o voto. Eu estou acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. O senhor Luiz Pedro Schumacher foi sancionado por esse Tribunal Regional Eleitoral por propaganda institucional a destempo e não pagou a multa. A multa foi escrita em dívida ativa, a União então executou-a. A multa executada foi no valor de R$ 68 mil. Houve a penhora de um veículo de R$ 15 mil, um veículo Fiat Mille. E o juiz da 36ª Zona Eleitoral, Pancas, não conheceu dos embargos por entender pela insuficiência da penhora. Então, na esteira do parecer do Dr. Flávio Bering, e eu cito aqui julgados do STJ, no sentido de que nos termos da jurisprudência do STJ, a insuficiência da penhora não impede o recebimento de embargos do devedor na execução fiscal, uma vez que o artigo 15, inciso 2º da Lei 6.830/90, permite o reforço dessa garantia em qualquer momento. Ministro Luiz Fux. Portanto, acolhendo o parecer da Procuradoria, estou dando provimento ao recurso para anular a sentença, para que os autos retornem ao juízo de Pancas, para que o juiz aprecie o mérito dos embargos. Este é o resumo do voto, presidente.
Muito bem, excelência. Dá provimento ao recurso. Doutor Sérgio? Doutor Eduardo?
Também, senhor presidente. Essa matéria aqui na minha vara de origem, que é a execução fiscal, eu vejo bastante, realmente, até que entenda que a garantia deveria ser integral para a defesa, mas realmente não é esse o entendimento do presidente do STJ. E, aliás, eu fico até penalizado por isso. Eu digo eu, a minha vara, porque hoje, com Bacenjude, né, você faz um Bacenjude e bloqueia R$ 10 na conta do sujeito. Está bloqueado, abriu prazo para embargos e abriu toda a defesa, quanto há realmente colegas, há juízes por aí que têm um entendimento que não conhece embargos por ausência de garantia, mas realmente o STJ ele tem um entendimento praticamente pacífico que, constrito qualquer bem que seja, ele tem a faculdade de se defender, ainda que não represente a garantia integral. Né? Também acompanho o voto do mesmo relator.
Doutor Danilo?
No mesmo sentido, senhor presidente. À medida que o doutor Zé Eduardo fica penalizado, eu fico muito feliz que a regra seja essa e que o STJ tenha isso como pacífico. Eu acompanho o relator.
Tudo bem? Tudo nesse sentido? Então, unanimidade dá provimento ao recurso. Nós temos o voto presidente relator. Consulta os colegas se há algum feito extra-pauta com o processo. Hã? Doutor Danilo, uma palavra.
São três processos, todos três versando sobre a mesma matéria, então eu vou dizer o nome dos candidatos e o número do processo. O assunto é prestação de contas e são candidatos que tiveram o registro indeferido. Primeiro é o Edson Bonfim dos Santos, prestação de contas número 1023-62-2014-608-0000, classe 25. Segundo é Neivaldo Rangel Conceição, número 1608-17-2014-608-0000, classe 25 também. E o terceiro é a Célia Ness Pagum, número 1340-60-2014-608-0000. Todos três, o registro dos candidatos foi indeferido. Eles apresentaram prestação de contas sem movimentação, parecer da cocinha do Ministério Público é pela aprovação e é assim que estou votando.
Todos também? Sim. Parecer? Muito bem. São aprovadas as contas. Aprovação. Mais algum? Não. Bom, aqui. O administrativo que nós temos é um aqui com relação ao rodízio das funções eleitorais da 52ª Zona, aqui de Vitória. Bem, foram abertas as inscrições para designação do juiz eleitoral mediante a publicação do edital e foram protocoladas tempestivamente inscrições dos seguintes colegas: doutor Carlos Eduardo Ribeiro, doutora Cláudia Vieira de Oliveira, doutora Gisele de Oliveira, doutor José Luiz Altafim e doutor Luiz Guilherme Risso. Pois bem, como nós sabemos, né, com relação ao exercício da jurisdição eleitoral, segundo as resoluções do TSE e do nosso TRE, na comarca sede da zona em que houver mais de uma vara, o tribunal designará o juiz de direito que não tenha exercido a titularidade observada a antiguidade, e ela é apurada na comarca sede da zona eleitoral. Ocorrendo empate, é apurada a antiguidade na carreira. Só que aqui, no nosso caso, como está devidamente registrado e documentado, né, a SGP trouxe toda a documentação, entre os inscritos, apenas a doutora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo não exerceu ainda a titularidade da jurisdição eleitoral. E todos os demais candidatos haviam exercido a titularidade. Só ela que não exerceu. Bem, então, diante disso, né, a nossa conclusão é de que ela seja a juíza indicada para o exercício das funções, segundo está documentado. De acordo, colegas? Muito bem. Aí. Bom, não temos aqui mais um pleito agora. Né? Podemos, então, dar por encerrada a nossa sessão, ok? Muito bem. Vamos fazer assim, agradecendo pela nossa oportunidade, podemos estar aqui prestando os nossos serviços.